Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razorcast.
Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, e hoje vamos falar de um jogo lindo.
Meu nome é Cauê. E esse jogo realmente foi surpreendente pra mim.
Meu nome é Matheus, Matheus de verdade, e esse jogo só não tem pra você jogar numa batata porque ainda não colocaram uma tela nela. É o novo Doom, na minha opinião.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Razorcast. E no episódio de hoje a gente vai falar de um dos grandes jogos indies dos últimos tempos, né? O Matheus, ele falou ali, ah, é o novo Doom, roda em qualquer coisa. Mas isso aí seria mais ou menos um Skyrim também, né? Quase um Skyrim, pode ser também.
Ou Fortnite também.
O novo Fortnite, o novo Minecraft.
É verdade.
Tá aí rodando em tudo, que é o Cuphead. Cuphead aí, pra quem não sabe, é um excepcional jogo, excelente. Mistura aí aquele estilo clássico do Bullet Hell com uma estética clássica muito específica que fez muito sucesso nos últimos anos, né? Hoje a gente vai trazer algumas curiosidades desse jogo. Cada um separou uma curiosidade, né, Cauê?
Exatamente, Gardenzão. Já quer que eu fale a minha, então, pra lançar?
Você que manda. Vai lançar já a braba?
Spoiler.
Vou lançar a boa? Bom, Gardenzão, e falando de curiosidades a respeito do jogo, ele foi criado por dois irmãos, cara. Isso é uma coisa que eu não imaginava. Eu tive que fazer uma pesquisa, assim, mais aprofundada, porque eu joguei o jogo, curti, mas não fui muito atrás e acabei indo pra gente gravar esse episódio. E foi o Chad e o Jared. Cara, o sobrenome deles é meio complicado.
Moldenhauer.
Moldenhauer, exato. E eles criaram um estúdio pra lançar o jogo, cara, que é o MDHR.
MDHR, que é Moldenhauer mesmo. Só cortar
esse negócio de irmão é meio Matrix.
Exato.
Meio As Branquelas.
Meio As Branquelas, meio Eu, a Patroa e as Crianças.
Verdade, também é dos irmãos As Branquelas, mas são quatro irmãos, não dois.
Ah, e o legal é que, assim, até hoje, no estúdio eles só lançaram, só, né, entre aspas, Cuphead, cara, que fez muito, muito sucesso e deve ter gente jogando e passando muita raiva até agora no game.
Até hoje, com certeza.
E é legal que o jogo, cara, eles demoraram demais pra soltar esse jogo. O jogo foi idealizado em 2010 e eles só lançaram o jogo em 2017, cara. Então demorou muito, 7 anos aí praticamente.
É, né, porque tem aquela fase de você ter o jogo na mente e falar, caraca, aí pô, ia ser da hora, mas não vai virar. E aí tu esquece, aí depois tu busca. Aí a produção, acho que aconteceu em 2014, especificamente, e o jogo tava planejado pra sair em 2015, mas aí estourou na E3, aí o pessoal, beleza, temos que botar mais coisa, e foi crescendo, 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 até em 2017 ele ser lançado de fato.
E eles têm uma história legal também, que assim, todo mundo acha que tudo é sempre muito fácil e simples, né, na vida, e não é assim que acontece. Tanto que eles tiveram que hipotecar as próprias casas deles e tiveram que ficar com trabalhos secundários ali. Secundários não, né? Trabalho.
Trabalho era primário.
Trabalho era primário, na verdade. Pra eles conseguirem se sustentando, pagando as contas e em paralelo fazendo a produção do jogo, cara. Uhum. E que, né, deu muito certo aí no final das contas.
É,
valeu
mais ou menos
esforço.
A mesma coisa que o Matheus faz hoje, né, Matheus? Ele trabalha na Razer porque tem que trabalhar sustentando ali o emprego dele de irritar no Twitter, né, cara?
Exatamente. A minha principal função é fazer memes, assim. Trabalhar na Razer é um adendo, uma coisa que eu faço meio por hobby até, né, também.
Faz porque às vezes tem outras coisas pra fazer, não
até
tem.
Até me sigam lá, por favor.
Onde?
No Twitter, @MatheusDeVerdade, DVDD. No Instagram, eu tentei facilitar, só que complicou tudo. Em vez de ser Matheus, Maveus,
é. É Matheus sem vogal, né?
Tem um W no lugar do T, mas tem H. M-A-W-H-E-U-S. Mudou meu arroba, você não sabia agora. Você vendo agora ao vivo.
Mano. Pelo amor de Deus.
Mas, cara, é muito...
nessa cara.
É cada coisa
que... Não vai propagar o Instagram também aqui, não.
Não. É muito
proibido
doido pensar nisso, deles hipotecarem a casa e tudo mais. Porque, assim, tudo isso é o planejamento, a construção de um sonho. Imagina se o jogo não vira, imagina se não fica bom. Eles confiavam demais na própria capacidade,
velho,
entendeu?
Essa é uma loucura que eu não faria. Não vou hipotecar a casa, mano, pensa. Pensa que o jogo dá errado.
Sabe o que isso me lembra? Uma coisa nada a ver. O moleque do Pintinho Pio. O moleque que estourou no YouTube, na época que cantava a música do Pintinho Pio. E o pai dele falou assim, meu filho é o novo sucesso da internet, do Brasil. E vendeu o carro pra gravar um CD. Tipo, só porque o moleque fez um vídeo que estourou no YouTube. Só que, cara, era só um meme, entendeu? E aí o que aconteceu? A família toda ficou, enfim, não vou nem entrar em
frangalhos ali, né? Eu lembro logo da história do Valdirã, grande jogador de futebol do Vasco ali, Ganhou, acho que um carioca, foi pra final da Copa do Brasil, virou morador de rua e é isso aí. Provavelmente também vendeu...
Ou seja, você tem que confiar no seu potencial, você tem que saber que o negócio vai dar certo. Hipotecar a própria casa não é uma coisa que se faz brincando, não é uma coisa que se canta pintinho piu.
Bom, não façam isso, vai. A não ser que vocês confiem muito no potencial
não,
de vocês.
Não façam isso nem confiando muito. Lembrem-se sempre, ó, Ike Batista, ó, ladrão, bandido, safado, preso, lembra desse cara? Esse cara chegou e falou, olha, sigam seus sonhos, invistam seus dinheiros, mas apenas até 30% da sua renda total. Quando o Ike Batista me fala, cara, limita teus gastos a 30% da tua renda, é porque ele sabe onde o calo aperta.
Vamos falar de coisa boa, vamos focar aqui no... nas coisas boas, no que deu certo. Então, uma coisa legal, Gardenzão, é que os irmãos, eles tiveram uma influência de um outro jogo pra lançar o Cuphead. E eu acho que foi o que acabou dando uma certeza maior pra eles, que foi o Super Meat Boy.
Porque o Super Meat Boy, ele foi também um jogo indie de sucesso, né? Talvez ali o primeiro, no lançamento ali da live do Xbox. E estourou e foi junto ali com outros jogos, né? Foi junto com o Fast, foi junto com o Braid e tal, né?
Exato. Então eles viram, pô, deu certo. Os caras devem ter pensado, acho que a gente consegue. Nossa ideia, nosso projeto tem potencial. E daí, deu certo.
E vamos hipotecar a casa.
É isso.
Sucesso, né não, Mateuzinho?
Olha, se você não for o menino do Pintinho Pio, hipoteca a casa sim. Segue o seu sonho.
E chegou a hora também de mais curiosidades. Afinal de contas, o Matheus também trouxe as deles. Mas o Matheus, ele tinha um pedido especial antes. E eu vou, como host aqui do programa, eu tenho que permiti-lo fazer esse pedido.
Olha, assim, até pra participar do programa, eu informei a todos antes que a cada curiosidade eu queria um som, aquela sonoplastia maravilhosa do programa do Ratinho. O Seu Rato, como todos conhecem, com todo respeito, tem coisas maravilhosas lá no programa. Rapaz, do Xaropinho, enfim, ele não é o pai. E aí eu gostaria que tocasse cada um desses sons em todo momento oportuno durante as curiosidades.
Possível, né? Só nas do Matheus. Então se prepare aí pra uma overdose. E essa daí eu quero ver.
Então, o lance é que quem jogou o Cuphead sabe que tem essa estética de desenho antigo e tudo mais. E muita gente, inclusive eu mesmo, associava aos desenhos da Disney, às animações de lá. Só que na realidade, quem influenciou muito, e depois fui pesquisar pra saber, foi o Max Fleischer, que é o cara que fez o Popeye e a Betty Boop, que todo mundo, a sua mãe provavelmente usava algum adereço da Betty Boop aí, muitas vezes vindo do camelô, ou de lojas, enfim, de gosto duvidoso. Não é tão famoso hoje em dia, talvez as pessoas mais novas aí que nasceram depois dos anos 2000, tipo a Billie Eilish, não conheçam, mas na Betty Boop, por exemplo, tem uma animação chamada Swing Your Sinners e tem a Minnie the Moocher, que são remetem muito ao estilo do Cuphead, ou melhor dizendo, o Cuphead remete muito ao estilo dessas duas animações da Betty Boop. São fantásticas, tem no YouTube pra você conferir, entendeu? Não tem mais copyright, porque o negócio tem muito bem uns 80 anos de idade.
Então, eu acho que não, na real. Se eu me lembro bem, ainda tá ligado? Ainda não entrou em domínio público. Tipo, o Mickey ainda não é domínio público.
Eu assisti no YouTube, então foi na ilegalidade.
Não, né?
Não, o Mickey não é.
Porque a Disney, ela ficou empurrando esse bagulho do domínio público, tipo, pô, galera, não sei o quê, mas pá, tem uma discussão aí. Tem um vídeo do Entre Planos que ele fala sobre a entrada pra domínio público, porque tem muitos personagens que estão pra entrar mesmo. Mas o... É legal porque, assim, cara, obviamente lembra um pouco a Disney daquele mesmo período, porque era tudo muito parecido, mas a influência total do tal do Max Fleischer, que não é o José Norberto Fleischer do Twitter.
Do Twitter, não é, do Popload, grande abraço. Popload não, perdão, do Destaque Jornal.
Destaque Jornal, isso.
Outra coisa que pouca gente sabe é que o jogo foi todo desenhado à mão. Então não foi uma coisa só de desenhar e escanear. Eles realmente fizeram tudo à mão, usando as mesmas técnicas de animação que usavam na década de 1930, a época que a sua avó ainda estava pensando em nascer. Olha só, a sua avó. Então pensa quanto tempo faz. Então ele é muito fiel ao estilo original. A única parte que foi feita digitalmente foi colorir o jogo, que eles estimam que salvou cerca de 6 anos de trabalho, porque imagina, já não basta desenhar, você ia ter que pintar.
Eles fizeram os testes ali e falaram, pô, não mudou tanto assim, não dá pra dizer o que foi pintado, o que não foi,
é.
No PC ou não, então vamos fazer tudo no PC e é nóis.
Um exemplo, o background do jogo, lá que você vê nas cenas, nas fases, assim como nas animações, foi feito à base de aquarela. E até quem quiser saber mais sobre isso, tem um livro chamado The Art of Cuphead, que foi lançado pelo próprio estúdio só pra falar desse tema. Se você gostar muito de arte, olha, é fantástico, sinceramente.
A gente comprou pro Padovani aqui.
Sim, e quem gosta de jogo indie, no geral tem muitos jogos indie, são lindos. Um exemplo disso é Braid. Braid é maravilhoso, todo o background dele que você vê é Fantástico, parece uma pintura cada cena. Aliás, é uma pintura cada cena. Enfim, The Art of Cuphead. Deve ter na Amazon. Comprem, recomendo demais.
Este é meu patrão.
Tem que tá lá na Amazon. Padovani leu e adorou. Falou que é super completo e aborda todos os temas ali com detalhes. E tá aí uma sugestão boa pra todo mundo.
Eu acho muita loucura isso. Desse trabalho todo dos caras. Claro que deu muito certo, é uma coisa muito legal. Mas eu acho que funciona muito pra esse estilo de jogo. Você ficar tanto tempo... Isso aí vocês podem me corrigir se vocês acharem que eu estou errado, mas na minha, meu pensamento limitado, por exemplo, vamos lançar o Cyberpunk, tá? Digamos que o Cyberpunk ele estivesse sendo feito, sei lá, desde há 10 anos atrás.
Mas é papo disso, na real. Cyberpunk é muito velho, maluco.
Eu não sei, mas a tecnologia acho que muda tanto desde o começo que você tentou fazer o negócio, nesse período todo, que eu não sei como que funciona, tá ligado? Eu não sei se o pessoal consegue ir atualizando a tecnologia, as engines do jogo, eu não sei como que é, tá ligado?
Assim, no caso do Cyberpunk, ele veio logo depois do The Witcher e ele começou a produção, mas aí, meu parceiro, é aqui, ó, pra ter uma ideia, os primeiros prêmios do Cyberpunk, já ganhou prêmio, né? 2013, tipo, só de animação, de lançamento, não sei o quê. Então, assim, tem muito tempo de desenvolvimento. E tem muito jogo também que fica nesse tempo de desenvolvimento e fica com a porcaria. Tem um que eu me lembro bem, que sempre tá na lista dos piores do mundo, que é Daikatana. Daikatana é um jogo que demorou anos e anos e anos pra ser feito. Quando saiu, já tava feito, tava datado, tava uma porcaria e acabou num... Não fazendo o mínimo sucesso.
É, exatamente, era isso que eu queria falar. O jogo às vezes pode demorar tanto que ele pode ficar datado. E ficou desatualizado já. Então eu não sei como que funciona essa questão dos caras que conseguem ir atualizando, arte e tudo mais.
Teve o Two Human do Xbox.
Two Human, aham.
Teve um problema parecido com esse. Eles começaram a desenvolver, acho que pro PlayStation 2. E depois eles tiveram que adaptar pro Xbox. Foi uma coisa assim.
É, porque você... E às vezes também tem isso, né? Um momento que você vai lançar indie. Jogo indie normalmente não sofre com isso, porque você vai fazendo uma... No caso até do Cuphead, ele é feito na... Eu acho que ele é feito na Unity ou na Unreal Engine, então é Engine. Aí é muito mais fácil de você transportar, tem umas certas facilidades ali por conta de já ser uma engine já conhecida, etc. Mas tem jogo que sofre com esse problema mesmo. No caso do Cuphead era muito específico porque eles traziam uma linguagem que só eles tinham. Também tem uma parada ali que o Cuphead... Pô, teve um financiamento da Microsoft, que a Microsoft queria, porque era um indie game bonito, tanto que é exclusivo. É de Xbox e de PC só, não tem pra PS4. Então há ali um interesse também que justifica o investimento crescente e permitir que o jogo ficasse desse jeito, né? E ficou maravilhoso no fim das contas, que é o que importa.
Eu consigo enxergar muito saindo um desenho de Cuphead, não sei se existe.
Desenho eu não sei, eu sei que tem Funko Pop, eu sei que tem...
Ah, sim, os produtos gerenciados... Vai ter coisa pra caramba. Mas daria pra fazer muito fácil um desenho.
Não, vai ser feito.
Desenho
essa notícia...
estilo Disney, essas coisas, dá pra fazer muito fácil.
Mas tem notícia, em julho do ano passado a Netflix falou que vai produzir um desenho baseado no Cuphead.
É verdade, então, tá Netflix, aí, ó. Eu tinha esquecido, pode crer. Toma essa curiosidade aí, ó, trazida pelo Cauê Urbano.
The Cuphead Show.
É, vem comigo. É que assim, o estilo de arte deles é muito fácil fazer um... Fácil assim, não. Fácil entre aspas, né? Mas dá pra você transportar muito de boa pra um desenho.
Inspirador.
E é aí um mercado que ninguém explorou atualmente, porque, né... Cuphead apareceu, estourou e tá aí, ó. Você não pega uma promoção na Steam, porque não entra. O jogo, ele nunca fica ali com 15%, nunca. Ele tá sempre preço cheio e as pessoas pagam. Summer Sale? Ah, Cuphead não caiu o preço. Ah, vou comprar sim.
E vai ser um desenho realmente pra todos os públicos, pelo que eu tô vendo aqui. Não vai ter restrição de idade, ou seja, você assistir com seu filho, com seu futuro filho e com seu enteado, todo mundo junto.
Ah, mas o legal do Cuphead é os bonequinhos bebendo cachaça... É, o demônio jogando no cassino.
Mas se você levar isso em consideração, os desenhos antigos da Disney tinham essas coisas e a gente era novinho e não percebia.
Nossa, e a gente ia junto.
Ó, mas eles falaram que o objetivo é garantir que crianças mais velhas e adultos possam desfrutar de diferentes aspectos do programa. Vai ser uma coisa igual os desenhos novos do Cartoon Network também, que tem aquela piadinha implícita.
Mas a animação
ali
sempre teve isso, né? Pô, o Shrek mesmo. Quem lembra ali da música do Robin Hood, quando a Fiona foi salva ali pelo Shrek, logo no primeiro Shrek. Aí eles estão, aí passa, aí aparece o Robin Hood. Aí o Robin Hood vai lá e tem várias musiquinhas, não sei o que, aí ele fala que ele gosta disso, aquilo aí. O que ele está dizendo é que gosta de... Aí ele para assim, amar. Oh! Aí se você é velho, Tu entende?
E tem a também, na cabeça, shampoo, lave bem o seu pé.
É, é isso, do Loki. É, exato, aí, Shrek tem várias dessas, mano.
Aí tá dizendo que eles estão seguindo a mesma linha que o jogo sugere. Usando essa ideia e expandindo pra uma animação. Isso é fantástico. Isso aí,
quero ver.
Isto.
Safadeza no desenho lá, isso aí. Vamos ver. Vamos lá, ó. Porque eu também trouxe curiosidades aqui, ó. Pra tu que não sabe, o jogo ele é dividido em fases de run and gun, que é que você vai correndo e atirando mesmo, uma plataforma ali meio básica, e as fases de bosses, que são as mais famosas, né, que compuseram a maior parte do jogo. O mais legal é que as fases de run and gun, elas são opcionais. Ou seja, você pode passar o jogo inteiro sem jogar essas fases de run and gun. É, o que elas te dão é moedas pra você ir na lojinha lá, a lojinha do porco, e comprar coisas. E aí você compra um projétil melhor, um projétil que persegue o inimigo, etc, etc, né? Tem outra coisa muito legal também do gameplay, que é o jogo de fato fica mais difícil quando você joga em co-op. Então se tu nunca percebeu isso, tá aí, ó. Ele de fato fica mais difícil, a vida dos bosses dobra e também tem mudanças em como os monstrinhos que vão aparecendo na tela lidam com você também. E quando o seu companheiro morreu, a dificuldade caiu também. Quando seu companheiro morre, a dificuldade cai, volta pra dificuldade original de um único player. Então se você, seu amigo morreu ali pela décima vez, deixa ele morrer, porque aí o boneco vai ter menos vida proporcionalmente.
Você joga, o jogo já é difícil.
Justo nada, ixi, tem nada não. Se tu concluir todas as fases de run and gun sem atirar, você libera o modo preto e branco. Tá aí outra curiosidade aí pra você também.
Mas é que você tem que ser, mano, muito puto. Merecido, merecido. Quem conseguir, merece.
Eu acho que tinha que ganhar dinheiro, não, não só, mas tudo bem. Vai de cada um, né? Outra coisa muito interessante é que até hoje o Cuphead tem uma comunidade gigantesca de speedrunners. Pra tu que não sabe, existe ali uma categoria na forma como as pessoas jogam, que é speedrun, é você jogar e terminar o jogo da forma mais rápida possível. E o Cuphead, ele tem uma comunidade de speedrunners imensa. E o recorde atual é de 23 minutos e 16 segundos pra terminar o jogo. É do italiano SBD Wolf. Imagina qual é você jogando e terminando o Cuphead em 23 minutos. Não é possível, claro que não.
Não consigo nem fechar o jogo demorando um ano, imagina.
Não fechou até hoje.
Ah, não fechei até hoje.
Já dizia Ike Batista e Albert Einstein: quem quer, consegue. Quem não quer, evita desculpa.
Exatamente, ó. Tem uma outra pessoa também que falava isso, né?
É, tá aqui. Alexandre Magno Abrão.
Alexandre Magno.
Chorão.
E nessa lista também tem um brasileiro, ó. O M, ele tá na lista. O recorde dele é de 27 minutos e 6 segundos. E atualmente ele tá fazendo runs de Code Vein também, que é o Dark Souls de anime da Bandai, né? E no momento, ele é o detentor do recorde mundial do Code Vein, que é de 57 minutos e 1 segundo. Acho que até outra parada que dá pra falar aqui do Cuphead que a gente não falou é: o Cuphead está no Smash Bros. Lembra disso?
Pois é, na realidade o boneco não tá ele oficialmente, tá, o Mugman tá. Nem nada, mas...
Não, o Mugman não tá, o Cuphead tá. Então, o Mugman é o irmãozinho, o azul.
Sim, sim. Então, mas o que eu tô dizendo assim, nem o Cuphead nem o Mugman estão oficialmente. Por quê? Eles são uma skin do Mii Fighter. É.
Ah, mas até aí é o que tem também. Acho que o Zero é assim também, o Ezio é assim. É umas skinzinhas ali que você coloca no Mii Fighter. Mas aí já é mais do que...
Eu colocaria já o boneco
todo. O Sans tá assim, pô, o Sans do Undertale... Não é também no Mii Fighter? Eu acho que é no Mii Fighter.
É, mas o Sans, o fato de ele aparecer numa série dessa tão famosa, já é uma coisa por si só, já é um grande destaque.
Então,
o
Cuphead.
Agora,
também,
o Cuphead, eu colocaria o próprio Cuphead lá mesmo, entendeu? Não tem porquê. Não param de colocar boneco do Fire Emblem, ninguém aguenta mais. Chega,
deixa
chega.
Deixa o Japa!
Chega, não
jogar.
Aguento. Vou tacar meu Nintendo Switch pela janela, porque eu não aguento mais boneco do Fire Emblem aparecendo naquele jogo o tempo todo. Eu queria muito um Cuphead, um bonequinho diferenciado, que não seja um JRPG. Lá naquele jogo. Por favor, Nintendo, me ouve. Sério, eu tô implorando, vou rolar no chão aqui, daqui a pouco dar uma cambalhota pra vocês me ouvirem.
Se não, ele vai jogar o Nintendo Switch pela janela. Então também. Você que tá aí ouvindo, corre pro Macuco, porque em breve vai ter alguém jogando Nintendo Switch lá, você já pega e leva pra tua casa. E antes da gente encerrar esse episódio de hoje, a gente tem sempre que lembrar que o seu ticket de entrada pra família Death Adder está muito mais próximo do que você imagina. R$242 no DA Essential, Cauezão. O que tu acha disso?
Bom, bom preço, bom mouse, zero defeitos.
Dois anos de garantia.
E digo mais, se você quer uma coisa que você não vai ter dor de cabeça, que você vai ter um alto desempenho e você vai jogar muito, independente do jogo que você jogue, DA é a sua escolha. É só vocês darem uma googleada Aí vocês vão ver que já foram vendidos mais de 10 milhões de unidades no mundo inteiro e é o mouse mais premiado da história, então não tem erro.
O formato é perfeito pra qualquer pegada, vai encaixar na sua mão perfeitamente, você vai ser... Juro, vai segurar no left header, você vai pensar assim, meu Deus, eu sou o melhor jogador do mundo. Claro que pode ser que não seja, mas... O
mas às vezes fazer... é, também vai descobrir isso.
Exatamente. Então... Fé no pai que o Death Adder sai.
É isso.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que ouviu esse podcast maravilhoso, trazendo aí várias curiosidades. Mostra aí pros teus amigos e fala, ó, tem umas paradas aqui do Cuphead que tu não sabia, ó, que da hora. Aí tu vai falar, vai trocar ideia com eles. E com isso, a gente vai trazer cada vez mais gente aqui pra esse podcast maravilhoso da Razer Brasil. Um grande abraço, pessoal.
Valeu.
Falou.